Hospital de Viseu esteve nas notícias recentemente, dezembro, janeiro, por estar completamente no limite. O que é que se vivia aqui dentro, para quem não estava e só via de fora? O que é que descreve um bocadinho o cenário que se vivia cá dentro nestes últimos meses?
Para nós, nos cuidados intensivos, o mês de janeiro foi, sem dúvida, o mês mais problemático. Dezembro já havia muitos internamentos em várias enfermarias do hospital, a abrir várias enfermarias da área Covid, mais do que aquelas que eram pressupostas de início. E nos cuidados intensivos foi quando nós abrimos mais camas de cuidados intensivos para a área Covid no serviço de otorrino. Inicialmente quatro, depois outras quatro, portanto oito, e depois chegaram ao limite de 10. E durante esse mês de janeiro nós nunca sabíamos quando é que ia parar, porque a ideia era sempre mais doentes a chegar, mais doentes a precisar de cuidados intensivos, a tentar arranjar mais ventiladores e a abrir mais salas, em condições que não eram de todas aquelas que nós estávamos habituados a trabalhar na nossa unidade principal, que é uma unidade pensada para ser uma unidade de cuidados intensivos. Aqui estamos numa sala, numa enfermaria normal. Adaptar aquilo de repente, de manhã para a noite, numa unidade de cuidados intensivos. Eu posso lhe dar um exemplo: nós temos doentes com 9 seringas e bombas perfusoras, cada um com o seu cabo de alimentação à corrente elétrica. Depois temos um ventilador e um monitor, cada um com um ponto de, para ligar à corrente elétrica. E temos 2 tomadas na cabeceira do doente. Pronto, isto tudo. Diz que temos que ter bombas a aproveitar a bateria, e quando elas apitam a bateria, mudamos o cabo de uma para a outra, mudamos o cabo de uma para a outra. Portanto, depois de tudo o que é exigido, ainda há esta situação. Temos um aspirador para o ventilador, mas precisamos de outro aspirador para a boca, temos que desconectar aquele para ligar o outro, porque não temos rampas para ligar dois. Portanto, sem dúvida que foi muito difícil ali. E depois não houve tempo de adaptação. Ora, hoje tínhamos 2, amanhã tínhamos 4, no outro dia tínhamos 6, sempre mais vagas a abrir. Portanto, mais ventiladores, mais vagas, mais bombas, mais seringas, e buscar aqui e ali, criar mais pontos de cuidados intensivos. E houve uma altura que era assustador, porque não sabíamos quando é que isto ia parar ou quando é que ia estagnar. Porque depois a diretora dizia: mas chamam-me para ir ver pessoas sem antecedentes nenhuns, com 40, 50 anos, então eu tenho que conseguir mais um espaço de cuidados intensivos. Mas está, este espírito existia. E claro que nós dizíamos que sim, mas sem saber como é que se ia arranjar alguém para o turno da tarde e da noite, mais naquela sala que se abriu.
E em termos de recursos humanos, também faltavam para dar resposta a todas.
Sim, faltavam, inicialmente faltavam, mas foi um esforço e uma capacidade de resiliência da própria equipa, a equipe inicial dos cuidados intensivos, que depois, pouco a pouco, foi sendo reforçada com outras pessoas que vieram de fora, através de concursos. E depois, numa fase final, já para talvez ali a meio do mês, houve necessidade de reforçar ainda mais a equipe com outros colegas de outras áreas, nomeadamente bloco operatório, da UCA, e da UCIM. Nós somos agora mais do dobro daquilo que éramos inicialmente.
Como é que é então coordenar colegas de áreas tão diferentes, agora todos juntos no mesmo
É assim, eu acho que os colegas foram de uma generosidade extrema e vieram e vestiram a camisola, como se costuma dizer, e quiseram aprender o mais rapidamente possível. E aliás, também não houve muitas hipóteses para ser de outra maneira, porque enquanto nos cuidados intensivos normal, nós temos mais ou menos protocolizado um tempo de integração para um elemento de enfermagem. Aqui não houve esse tempo de integração, o mês de janeiro não permitiu isso. E então havia colegas que, só porque tinham alguma experiência de cuidados intensivos, muitas vezes em unidades completamente diferentes, com filosofias completamente diferentes, faziam 3 turnos acompanhados e ao quarto turno estavam a assumir 2 doentes de cuidados intensivos, tal e qual como eu, que trabalho há 23 anos em cuidados intensivos. Portanto, e os colegas foram realmente uma resiliência muito grande e de uma bondade, porque eu acho que se fosse de outra maneira não conseguiríamos. Portanto, houve mesmo As pessoas vieram com o espírito de ajuda, acho que se viveu um espírito de missão, ou que se vive um espírito de missão na instituição, ou eu falo especificamente dos cuidados intensivos. Ah, depois tivemos outra coisa, que é os isolamentos profiláticos que alguns colegas de repente ficam. E havia frequentemente mails do chefe, para a equipe toda, a solicitar que se fizessem mais aqueles turnos. E o chefe manifestou isso algumas vezes, que em poucas horas as pessoas disponibilizavam-se para tapar aqueles turnos.
E teve que haver também uma formação assim intensiva para de repente conseguirem estar aptos a trabalhar em cuidados intensivos.
Sim, e a formação aqui foi formação e trabalho ao mesmo tempo, porque aquele período de formação em que um enfermeiro de cuidados intensivos está acompanhado pelos seus pares mais velhos para uma aprendizagem e supervisão, aqui foi encurtado a um espaço que, se calhar, se nos falassem nisso há 2 anos atrás, diríamos que era impossível. Alguém, ao fim de 4 turnos, vindo do bloco operatório, vindo da UCA, vindo de qualquer outro serviço, ao fim de 4 turnos, estar a trabalhar ao lado de um colega de cuidados intensivos, assumir 2 doentes. Portanto, diríamos que isso era impossível há 2 anos. E, no entanto, agora teve que ser, foi necessário. Felizmente, com muito esforço dessas pessoas, com muito esforço das pessoas mais velhas, no sentido de, além de cuidarem dos seus doentes, tentarem auxiliar e apoiar esses colegas para que eles não se sentissem sozinhos. Portanto, exigiu realmente também esse esforço das pessoas mais integradas, mais velhas. E, felizmente, as coisas têm corrido muito bem. Pouco podia ter corrido, tendo em conta o número significativo de pessoas que chegou sem uma integração adequada.
E temos de família? Sei que tem um filho, pelo menos tem mais filhos?
Um filho e uma filha, sim.
Como é que foi esta gestão da vida familiar e da vida de trabalho? Como é que conseguiu equilibrar minimamente as duas coisas?
Eu separo aqui duas épocas muito importantes. A primeira situação que tivemos do Covid em março, que para mim, em termos familiares, foi muito pior. E penso que foi para todos os colegas, porque era o desconhecido. Todos nós tínhamos medo, não sabíamos como é que havíamos de gerir. A instituição, inclusive, deu hipótese de quem quisesse ir residir durante esse período para estruturas que foram facultadas. Houve colegas, inclusive, da UCIP que foram viver para esses sítios. Eu não saí de casa, fiquei em casa, mas fiz algumas restrições em casa. Dormi num quarto separado do meu marido. Tinha um sofá separado, andava de máscara em casa, comia na ponta mais distante da mesa, e a mesa é grande, e foi um mês e meio muito duro em termos emocionais, porque era o desgaste aqui e era o desgaste deste ambiente em casa. A grande preocupação é se eu sou a transportadora de alguma coisa. Foi no confinamento, eles estavam em casa, era eu que ia às compras, portanto, eles não saíam de casa. Se houvesse alguma situação, teria sido eu a transportá-la. E essa angústia era permanente em nós e os colegas, partilhávamos muitas vezes essas coisas uns com os outros, esse receio de falhar em alguma coisa, no despir do fato, para que não pudéssemos pôr ninguém da nossa família em risco. E aí foi muito difícil, até porque pessoalmente tive nessa época os aniversários dos meus filhos, fiz 25 anos de casada. Por coincidência, houve ali um conjunto de coisas que seriam seguramente festejadas de outra forma, e também isso ficaram marcos que eu acho que não vou mais esquecer. Esta fase agora, em termos de horas de trabalho, foi mais exigente. Eram turnos e turnos e turnos a seguir uns aos outros, e as condições físicas dos sítios onde estamos alocados, tirando quem está na unidade principal, são muito aquém daquilo que seria necessário para um cuidado intensivo. E isso traz um desgaste. Um turno nestes sítios é muito mais desgastante do que um turno na unidade.
Que idades é que têm os seus filhos?
O meu filho tem 23 e a minha filha tem 20.
Okay. Então já são crescidos, mas como é que contará aos netos um dia como é que foi este ano de pandemia, que se calhar ainda vai durar mais um bocadinho? Como é que consegue resumir este ano?
Na nossa vida profissional, de qualquer médico, qualquer enfermeira, há sempre épocas, há sempre pessoas, há sempre situações que nos marcam. Seguramente já teria algumas situações que marcaram a minha vida profissional destes anos, mas sem dúvida que esta, pela extensão, pela gravidade e por não ser só dentro do hospital, É uma situação que se vive dentro e fora, porque nos restringiu muito os movimentos, os contactos. Portanto, sem dúvida, por muitos anos que passem, irei sempre ficar com o marco desta situação e contarei, mas contarei também com uma história de união e de superação, porque as pessoas realmente uniram-se. Costuma-se dizer que é nas dificuldades que as pessoas se unem, e realmente viu-se isto em termos de equipa, que as pessoas se uniram, se prontificaram e disseram: vamos conseguir levar isto a bom porto. E por isso temos conseguido, dentro do que nos é possível, com esforço, mas temos conseguido.